Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. No programa de hoje você confere. Conheça o case de reciclagem de resíduos hospitalares do Hospital Moinhos de Vento, que foi recentemente destacado e premiado. E ainda, no embalo do Dia Mundial da Alimentação, saiba por que é tão importante usar folhas, talos e cascas de legumes, verduras e frutas. Saiba como aproveitar e usar a parte boa, que muitas vezes vai para o lixo. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 horas da manhã. O programa também fica disponível no site pelo endereço www.tuaradio.com.br em podcast. Por isso curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto é combate ao desperdício de alimentos. A coordenadora do curso de gastronomia da FSG, Gabriela Tonoli, fala sobre o assunto em entrevista especial. Confira na íntegra. Gabriela, primeiro seja muito bem-vinda e obrigada por nos atender.
Oi, bom dia. Obrigada também pelo espaço para falar desse assunto importante. Bom dia para os ouvintes também da rádio.
Obrigada. Gabriela, vais ministrar, né, uma atividade, um workshop aí junto à Feira Ecológica no próximo sábado, justamente sobre essa questão do combate ao desperdício de alimentos, que integra toda a programação, mas especificamente nem todo mundo pode ir, pode estar presente. Então fica aí o convite para quem quiser, né, participar. Primeiro vou te pedir de como você imagina que deverá ser a dinâmica aí no final de semana.
Então, como é que vai funcionar essa nossa atividade? A gente fez em parceria com a Feira Ecológica ali na Praça das Feiras e a gente vai basicamente recolher dos agricultores todo o alimento que as pessoas não compram. São folhas, são alimentos que muitas vezes iriam para o lixo e a gente vai fazer um alimento usando esse desperdício que iria para o lixo e distribuir para o pessoal. Então é uma atividade que vai das 9 da manhã às 11 da manhã, vai acontecer, né, no meio da feira. Eu e os alunos da gastronomia da FSG vamos fazer os pratos e distribuir na feira e também passar informações sobre como a gente poderia combater o desperdício de alimentos em casa, como a gente poderia diminuir, né, esse lixo que, na verdade, deveria estar no prato das pessoas todo dia.
Aí é que tá, né, Gabriela? Então, a gente vai focar agora, desde então, né, nessa entrevista, essas dicas, essas orientações, porque já estamos maduros o suficiente enquanto cidadãos contemporâneos, Gabriela, para saber que a gente precisa descascar mais, desembalar menos. Isso já virou rotina, é um bordão que entrou na vida das pessoas. Até aí, tudo bem. A questão é que a gente ainda bota muita coisa que descascou fora, né? Cascas, por exemplo, talos, por exemplo, folhas, por exemplo, e muita gente que eu conheço e que você conhece, possivelmente diz o seguinte: eu não sei cozinhar, eu sei que isso aqui tem uma série de nutrientes, mas eu não sei como fazer, como colocar no prato, como convencer as pessoas de que isso fica gostoso. Então, primeiro, explica pra gente, por que que a gente ainda desperdiça tanto, mesmo tendo aprendido, né, uma evolução nessa questão de descascar mais, e realmente é fato ou é mito de que muitos dos nutrientes estão em cascas, talos e folhas?
Então, isso sobre os nutrientes é verdade, tá? Mensurar aqui, todas as coisas que a gente não utiliza, que a gente deveria utilizar, elas também se encaixam como punks, que são plantas alimentares não convencionais. Por exemplo, talos, cascas, raízes, que a gente poderia utilizar, mas não utiliza. Mesmo elas sendo coisas comuns. Por exemplo, folha de beterraba. Folha de beterraba, todo mundo conhece, não é nenhum ingrediente, né, surreal, que a gente não consegue encontrar, mas geralmente a gente compra e coloca no lixo. Ela também é denominada uma punk, porque a gente não costuma consumir ela. E sim, ela tem mais nutrientes, às vezes mais fibras, que a própria, né, insumo de verdade, o ingrediente de verdade. Sobre por que que as pessoas ainda desperdiçam, eu acredito que tem muito da nossa cultura, que a gente tem uma cultura de fartura, tá? Mesmo a gente tendo um problema muito sério no Brasil hoje sobre, de falta de alimentos para muitas pessoas, a gente tem uma cultura de fartura, que a gente não utiliza 100% dos ingredientes. Então, o que a gente quer mudar é realmente isso, que a gente quer, pelo menos, conscientizar uma parte da população ou chegar onde a gente consegue chegar, é para não desperdiçar o que a gente poderia utilizar.
Entendo. É, sobre essa questão das folhas, na feira é muito comum a gente já pedir, né, para o feirante cortar isso, essas folhas, esses talos, né, na cenoura, na beterraba, no rabanete, eu estou lembrando de alguns, né? Então, primeira coisa é levar para casa.
Levar para casa. Na verdade, os talos de folhas são os mais fáceis de utilizar, porque eles têm muito sabor e conseguem utilizar para botar um arroz, que é, por exemplo, o que a gente vai fazer lá na feira. A gente consegue fazer tortas salgadas, a gente consegue fazer refogados. Os talos dos legumes é muito abrangente, a gente consegue fazer diversas receitas com eles.
Perfeito, muitas coisas mesmo, a gente já vai pegar as dicas, a gente não fica aí nervoso, né, porque não estamos dando as dicas, não. A gente já vai dar as dicas com certeza, mas de qualquer forma, além disso, né, além de poder começar a dar as dicas de como faz, Gabriela, que mais a gente pode aproveitar? Eu sei que, por exemplo, o próprio brócolis, a couve-flor, eles têm um caulezinho, não sei o nome certinho, né, um caulezinho que fica embaixo, que eu sei que muitas pessoas não comem, comem mais a partezinha de cima, né, a florzinha, e deixa aquela parte descartada. Aquilo também fica dentro das punks?
Sim. Tudo que a gente não é corriqueiro, as pessoas consumir, fica dentro das punks. E sim, o brócolis é um caso que as pessoas geralmente usam só o florete, né, que é só a florzinha, e deixam todo o caule como desperdício. E esse também é um caso bem notável, assim, de que o caule tem mais fibras e mais nutrientes, às vezes, que a flor, que o florete.
Claro. Estou falando que mais de legumes, né, algumas verduras, mas a gente, às vezes, também não sabe muito o que fazer com as cascas, por exemplo, de frutas. Eu tenho visto, até as próprias redes sociais têm mostrado algumas receitas com casca de banana, que podem fazer ali, até substituir, quem sabe, a ideia de carne, né, em algumas coisas, uma espécie assim de banana, casca de banana desfiada, que dá ideia de uma carne desfiada, a casca da melancia, não é a época ainda, mas ouço muito falar que dá para usar a casca da melancia para fazer uma série de coisas. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre as cascas agora.
Sim, a casca da banana hoje, até com o aumento de veganos e vegetarianos no Brasil, né? É um público que vem crescendo bastante, até pela conscientização de consumo consciente de carne. A casca da banana, por exemplo, dá para fazer a milanesa, tá? Como se fosse um bife normal, e ela fica com um aspecto bem parecido. Às vezes, só colocar um tempero, tipo um sal, uma pimenta, um, sei lá, lemon pepper, que é um tempero bem específico que a gente pode utilizar em carne, ela já lembra essa textura da carne. E, sim, a casca de banana é uma bem utilizada, a casca de melancia ou melão, enfim, a gente consegue, por exemplo, fazer doces, né? Que tem muita gente que tira para colocar no doce. Ela fica mais suculenta e a gente consegue utilizar ela em alguns preparos.
Bom, então, antes de a gente pegar algumas receitas propriamente ditas, Gabriela, deixa eu aproveitar o ensejo aqui. A gente já aprendeu que talos, folhas, né, são punks, também entram na linha aí dos punks, podem ser usadas. A gente ainda vai aprender como usar, mas elas podem. Então, não botar fora, primeiro passo, não botar fora. Outras questões das cascas, né? Eu, por exemplo, costumo levar para casa mamão, gosto muito, a laranja, né, a casca da bergamota. Quais são as cascas dessas frutas que são mais comuns e que a gente leva para casa todos os dias, além da banana, que a gente deveria dar um outro destino que não seja um lixo comum?
Então, tem algumas cascas que realmente é mais complicado de a gente utilizar. Por exemplo, a casca de bergamota. É difícil conseguir fazer um uso dela, porque ela é realmente muito fibrosa, ela é muito ácida, né? Às vezes até, vai, por exemplo, a casca da laranja, tu consegue fazer aqueles docinhos de casca de laranja, né? Então, consegue fazer isso, mas, né, É um trabalho um pouquinho mais demorado. Mas algumas frutas, de fato, a gente não consegue utilizar. Por exemplo, bergamota, tá? Bergamota é bem complicado a gente conseguir utilizar. O que a gente pode, né, fazer o uso, se quiser, um desperdício mais zero, é secar e usar para chás ou caldos para fazer doces ou, né, enfim, outros bolos, coisas assim. A gente consegue secar elas e utilizar elas para outros meios. E também usar para compostagem em casa, tá? Isso é um caminho bem legal, que bastante tá crescendo também esse tipo de prática, que a gente consegue utilizar esses alimentos para evitar botar no lixo mesmo, né, da cidade, enfim.
Claro, entendi. Então, banana, melancia, casca do melão dá para a gente usar para algumas outras coisas. Laranja, maçã, por exemplo, a gente poderia secar bergamota e fazer chá. Já começa por aí.
Isso,
fora não chá, vai mais.
Chás ou caldos.
Uhum.
Chás ou caldos para usar para diversos doces ou bolos, enfim.
Uhum. A casca do mamão, eu já ouvi falar, quero trocar ideia contigo, Gabriel, para ver se é verdade ou se é mito, que a casca do mamão também poderia ter algumas outras utilidades. Uma delas seria para a gente, por exemplo, ao fazer uma carne, né, mais durinha, usar a casca ali junto para amaciar, para temperar. Isso é verdade ou isso é mito?
Sim, o mamão, tanto quanto o mamão e o abacaxi, eles têm uma enzima específica da fruta, que ela amacia a carne. Então, se quiser usar a casca do abacaxi ou a casca do mamão, bater e botar numa carne mais dura, ela realmente amacia. Não, isso não é mito, é verdade. Então, dá para bater, fazer tipo como se fosse um suco, botar a carne de molho ali e depois utilizar ela para o preparo que a gente vai fazer e ela fica mais macia. Ela não muda tanto o sabor, né? Tu vai pensar, pô, vamos botar mamão ou abacaxi na carne para ela ficar mais macia. Vai ficar com um sabor esquisito. E não, ela tira ela, depois lava, salga, continua o preparo, que ela realmente vai ficar mais macia.
Então vamos começar assim. Primeira informação importante nessa entrevista. As coisas que você está acostumado a colocar fora, primeiro não coloque, né? Leve para casa folhas, talos, as cascas, armazene. Agora, a grande questão daí para frente, depois desse aprendizado, Gabriela, tá, eu tenho que fazer na hora? Eu posso conservar, por exemplo, essas cascas, esses talos, de alguma maneira para usar, sei lá, no final de semana, ter um dia de preparo desses outros ingredientes? Como é que eu uso no dia a dia? Como fazer no dia a dia?
Então, dá para congelar, né? Por exemplo, vamos tirar a casca de cebola, cenoura, alguns outros legumes. Tu pode congelar e depois usar para caldos, usar para aromatizar pratos. A gente consegue aromatizar. Alguns talos, por exemplo, de brócolis, se tu congela, depois ele pode ficar um pouquinho mais... Ele perde um pouco a estrutura, né? Ele congela e ele vai ficar com um aspecto um pouquinho diferente. O brócolis, ou as talos mais... que costumam ter mais água, não é interessante congelar. Mas eles conseguem perdurar bastante. Por exemplo, o de brócolis, a folha ou o ramo... O florete ali é o que estraga mais rápido. O talo geralmente estraga mais, demora mais para estragar. Então dá para usar o ramo antes e depois utilizar os talos. Ou, né, utilizar no mesmo momento também. Mas algumas cascas, laranja, mamão, abacaxi, tu pode congelar e depois utilizar. Isso não tem problema nenhum.
Perfeito. Vamos agora passar algumas dicas de como cozinhar, porque essa talvez seja a grande dificuldade, né? As pessoas às vezes desperdiçam todos esses alimentos cheios de nutrientes que você acabou de mencionar, Gabriela, porque não sabem como fazer ou uma receita, ou incluir em receitas que a gente já faz. Então, primeira dica, é mais fácil a gente começar usando esses ingredientes em receitas que a gente já faz ou criar receitas novas?
Não, o legal é realmente isso. Eu faço brócolis, por exemplo, refogado. Começa a utilizar o talo junto para ir se adaptando à textura, né? Começar a ver se a família em casa curte e daí depois ir evoluindo as receitas. O legal é realmente começar a utilizar de uma forma mais consciente no dia a dia e depois talvez, né, se aventurar em outras receitas.
Bacana, entendi. Então vai acrescentando, vai fazer um molho, bota ali, quem sabe, um molho com alguns vegetais, já bota, inclui esses talos, é isso? E as folhas, porque as folhas a gente deveria usar elas picadinha, batidinhas. Qual é a ideia assim para incrementar, digamos assim, alguma receita, alguma coisa do gênero?
Então, as folhas a gente consegue picar elas e algumas a gente consegue, por exemplo, fazer charutinhos, rechear tipo panqueca, que é o caso da folha de beterraba, tá? A folha de beterraba a gente consegue usar ela como se fosse no lugar da massa de panqueca. Isso fica muito saboroso, você pode botar qualquer recheio dentro e ela fica legal. Mas é basicamente isso. A gente pode utilizar as folhas o picado, né, a parte mais dura do caule, que daí a gente não sente aquela textura que pode incomodar na boca. E quando é uma folha mais que a gente consegue rechear ela, por exemplo, a gente pode utilizar ela mais inteira.
Entendi. Nossa, quanta coisa boa que eu já aprendi aqui, viu? Eu não tinha noção. Eu sou uma dessas que descartava algumas folhas por não saber como usar. Agora, pensando nisso, Gabriela, eu sei que na atividade vocês vão ensinar, né? Vão cozinhar, vão mostrar para as pessoas como é que fazem. Então, você poderia passar algumas receitas básicas, assim, para quem está hoje escutando o rádio, já começar a acrescentar. A gente tem aí na sexta-feira o ponto de safra, no final de semana, no sábado, a feira ecológica, na quinta-feira tem algumas feiras também que acontecem. Ou seja, as pessoas já vão na feira, vão no mercado e quem sabe ao invés de colocar fora hoje, já com esse aprendizado, elas já começam a utilizar.
Então, os caules, né, como eu falei, esses caules que são um pouquinho mais rígidos, o legal é sempre picar e na hora, por exemplo, vai fazer fritar a cebola, fritar o alho, coloca o caule junto e depois faz o processo. Pode ser para refogar carne, pode ser para refogar um arroz, pode ser para fazer um molho. As folhas mais inteiras, que foi o caso que eu falei da beterraba, por exemplo, dá para usar no lugar de substituir uma massa de panqueca, fazer como se fosse panquequinhas ou charutinhos, enfim, e rechear elas. É muito interessante também fazer bolos salgados com os talos. A gente pode guardar os talos, picar todos eles e fazer como se fosse uma massa de farinha, à base de farinha, ovo, fermento, leite. Faz um liquidificador, bota os talos dentro e coloca a sala. Fica como se fosse um bolo salgado. E fica extremamente interessante, com uma textura muito boa e um sabor muito bom.
Perfeito. Nossa, essa dica é muito prática. E alguma outra que possa ser doce, talvez?
Doce. O doce legal é. A gente vai fazer, por exemplo, vamos supor, um doce de abóbora, que a gente vai usar um caldo, uma calda de açúcar. A gente pode usar as cascas de bergamota, de melão até, aromatizar esse caldo e depois fazer o doce de abóbora, por exemplo. Então, tudo que a gente vai fazer, por exemplo, numa calda, a gente consegue colocar algumas cascas para aromatizar a nossa calda, para depois utilizar para o nosso doce, que geralmente a gente consegue utilizar.
Bacana. Isso pensando em duas receitas práticas, né, Gabriela? Agora pensando em coisas que vocês poderão ou estão imaginando fazer lá na feira, tem alguma que você vai destacar, talvez diferente dessas que você já mencionou?
Então, lá na feira a ideia é utilizar as cascas de alguns legumes para fazer um caldo de legumes, que essa que é a ideia de a gente pode congelar as cascas, cebola, cenoura, algumas folhas tipo salsão, alho poró, que também. O alho poró tem um desperdício bem grande, que a gente utiliza geralmente só a parte branca e a parte verde a gente bota fora. A gente consegue fazer caldos. Então o caldo a gente vai explicar e vai mostrar que qualquer preparo com caldos feitos em casa, em vez de usar esses industriais em tabletes ou em pó, fica muito mais gostoso, né? Obviamente um pouquinho bem mais saudável. E a gente vai fazer um arroz. Então a gente vai fritar os talos, né? Como eu disse, a gente vai recolher os talos e as coisas que as pessoas não estão levando para casa na hora da feira. E daí vamos cozinhar. Então é um pouco que vai ser um elemento de surpresa, tanto para nós quanto para quem está lá na feira degustando.
Aliás, nesses dias mais, digamos assim, nem tão quentes, agora ainda cai muito bem essa ideia dos caldos, né? E os caldos não são só para a gente tomar, digamos assim, como uma sopinha, né? Porque eu particularmente gosto bastante, mas nem todo mundo. Sei que algumas pessoas preferem até caldos para usar num molho, usar na preparação de outros alimentos, né?
Isso, exatamente. A ideia do caldo é que, por exemplo, hoje a gente faz Vou fazer qualquer tipo de preparo e tu acrescenta água no preparo. Em vez de acrescentar água, tu coloca caldo de legumes. Isso também, tu pode congelar as cascas, fazer o caldo e depois congelar o caldo, né? E ter o caldo sempre dentro do freezer e usando aos poucos. Mas tudo onde tu botaria água e tu botar um caldo feito em casa, dá muito mais sabor para a comida. E é bem isso. Por exemplo, hoje a gente utiliza, né, muito aqueles tabletes de caldos artificiais. Em vez de utilizar aqueles tabletes, a gente fazer o próprio caldo em casa. E não é difícil, é realmente deixar ferver, depois de ali 40 minutos, guarda e pode utilizar em qualquer coisa.
E nesse caldo que a gente faz também ficam os nutrientes, né? Porque é isso, né?
Isso, exatamente. A gente consegue, né, além de evitar o desperdício, a gente traz mais nutrientes e mais saúde para o nosso prato, né?
Nossa.
Em vez de utilizar coisas químicas e ultraprocessadas.
Vazias, né? Que não tem nutriente nenhum. Deixa eu te falar, a dica, assim, para tornar isso mais prático. Para você que cozinha, né, Gabriela, tudo está muito claro na tua cabeça. Mas para a gente, às vezes, que talvez não cozinha, um caldo pode ser usado, por exemplo, para fazer um arroz, um risoto, uma massa. Dá mais algumas ideias de onde usar esse caldo.
Carne de panela, por exemplo, a gente vai botar na pressão, em vez de colocar água, coloca o caldo.
Uhum.
Arroz branco mesmo pode utilizar, vamos pensar, um estrogonofe, tudo onde a gente botar água, a gente
vai
consegue colocar caldo e a gente acrescenta mais sabor.
Até para fazer uma sopa.
Então, talvez aí, até a gente está pensando, onde que eu coloco água para cozinhar, né?
Uhum.
Dá para já pensar, não, posso colocar um caldo ali que vai trazer mais sabor.
Bacana, gostei muito dessa dica aí. Obrigada pela entrevista, pela tua presença aqui no programa, viu, Gabriela? Um forte abraço e sucesso aí na feira.
Você ouviu a coordenadora do curso de gastronomia da FSG, Gabriela Tonoli. Neste sábado que passou, aconteceu a ação na Feira Ecológica, no qual os professores e alunos de gastronomia da FSG, em parceria com SEG Uva e Vinho e a Prefeitura de Caxias do Sul, demonstraram na prática o uso das punks. Hoje, dia 16, é o Dia Mundial da Alimentação e na semana que vem, dia 21, é o Dia Nacional da Alimentação na Escola. E no próximo bloco, conheça o case de reciclagem de resíduos hospitalares do Hospital Moinhos de Vento, que foi recentemente destacado e premiado. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai a um rápido intervalo e nós voltamos já!